Capítulo 96. A Carta Anônima. Senti tocar-me no ombro. Era o Lobo Neves. Encaramo-nos alguns instantes, mudos, inconsoláveis. Indaguei de Virgília, depois ficamos a conversar uma meia hora. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta. Ele leu-a, empalideceu muito e fechou-a com a mão trêmula. Creio que lhe vi fazer um gesto como se quisesse atirar-se sobre mim. Mas não me lembra bem. O que me lembra claramente é que durante os dias seguintes recebeu-me frio e taciturno. Enfim, Virgília contou-me tudo. Daí a dias, na Gamboa. O marido mostrou-lhe a carta logo que ela se restabeleceu. Era anônima e denunciava-nos. Não dizia tudo, não falava, por exemplo, das nossas entrevistas externas. Limitava-se a precavê-lo contra a minha intimidade e acrescentava que a suspeita era pública. Virgília leu a carta e disse com indignação que era uma calúnia infame. Calúnia? Perguntou Lobo Neves. Infame. O marido respirou, mas tomando a carta, parece que cada palavra dela lhe fazia com o dedo um sinal negativo. Cada letra bradava contra a indignação da mulher. Esse homem, aliás, intrépido, era agora a mais frágil das criaturas. Talvez a imaginação lhe mostrou ao longe o famoso olho da opinião, a fitá-lo sarcasticamente, com um ar de pulha. Talvez uma boca invisível lhe repetiu ao ouvido as chufas que ele escutara, ou dissera outrora. Instou com a mulher que lhe confessasse tudo, porque tudo lhe perdoaria. Virgília compreendeu que estava salva. Mostrou-se irritada com a insistência. Jurou que, da minha parte, só ouvira palavras de gracejo e cortesia. A carta havia de ser de algum namorado sem ventura. E citou alguns. Um que a galanteara francamente durante algumas semanas. Outro que lhe escrevera uma carta e ainda outros e outros. Citava-os pelo nome, com circunstâncias, estudando os olhos do marido. E concluiu dizendo que, para não dar margem à calúnia, tratar-me-ia de maneira que eu não voltaria lá. Ouvi tudo isso um pouco turbado, não pelo acréscimo de dissimulação que era preciso empregar de hora em diante, até afastar-me inteiramente de casa de Lobo Neves, mas pela tranquilidade moral que havia em Virgília, pela falta de comoção, de susto, de saudades e até de remorsos. Virgília notou a minha preocupação. Levantou minha cabeça porque eu olhava então para o soalho e disse-me com certa amargura: Você não merece os sacrifícios que lhe faço. Não lhe disse nada. Era ocioso ponderar-lhe que um pouco do desespero e terror daria à nossa situação o sabor cáustico dos primeiros dias. Mas se lhe dissesse, não é impossível que ela chegasse lenta e artificiosamente até esse pouco do desespero e terror. Não lhe disse nada. Ela batia nervosamente com a ponta do pé no chão. Aproximei-me e beijei-a na testa. Virgília recuou como se fosse um beijo de defunto.